que estamos iniciando hoje é sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver vários aspectos que são importantes, e a importância do livro de Atos dos Apóstolos para nós hoje. Veremos também como o livro de Atos foi importante para a igreja do primeiro século e a importância do livro de Atos para nós, para a igreja dos nossos dias. Então, nós estamos iniciando, abordaremos os 28 capítulos do livro de Atos, então é importante que você não perca, que para poder acompanhar a sequência desse estudo. Obviamente, hoje nós iremos lançar os fundamentos do livro de Atos dos Apóstolos. E isso é importante para que você possa compreender o restante do livro. Então, precisamos compreender, e veremos aqui, por que o livro foi escrito, para que o livro foi escrito, para quem o livro foi escrito, em que época foi escrito, e qual o objetivo, qual o tema deste livro. Amém? Então, nós vamos, a princípio, eu os convido a abrirem a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Hoje, se Deus assim permitir, nós peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas para darmos continuidade à leitura. Diz assim a palavra de Deus: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Até aí apenas, queridos. Pois bem, antes de nós entrarmos em cada um dos pontos que abordaremos hoje no livro de Atos, eu quero trazer aos irmãos 10 pontos importantes que fazem parte da introdução para compreendermos a importância deste livro para nós nos dias em que vivemos. Primeiro aspecto que você precisa compreender: o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que é um livro histórico. É um livro histórico. É um livro que traz a narrativa da história da igreja. Então, esse livro é um livro histórico, e esse livro, apesar de no primeiro século ainda, e no segundo século também, alguns outros livros que tratavam da história da igreja apareceram, todavia, o único livro considerado um livro inspirado pelo Espírito Santo é o livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então, o primeiro aspecto é compreendermos que este livro é um livro que trata da história da igreja, o desenvolvimento da história da igreja. Segundo ponto é compreendermos que este livro, ele inicia, conforme Atos 1:8, ele inicia mostrando que a igreja deveria pregar em Jerusalém e até aos confins da terra. Então, geograficamente, essa é a abrangência do livro. E o livro realmente começa com Jesus dizendo à igreja: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E o livro encerra com o apóstolo Paulo em Roma, estando ele preso, mas pregando o evangelho, mostrando Roma como a capital do império. E, quer dizer, o livro partindo de Jerusalém geograficamente e se estendendo por todas as partes do mundo. Segundo ponto. Terceiro ponto é que este livro cobre um pequeno tempo da história, aproximados 30 anos. Alguns dizem de 29 a 32 anos é o período de história compreendido nos relatos deste livro. E outro aspecto importante, quarto ponto, é não devemos normatizar o livro de Atos. Isto é, nós não podemos entender que todas as coisas que ali sucederam devem servir como normas para a igreja hoje. O livro de Atos, ele traz princípios, princípios. Por exemplo, hoje nós não temos mais apóstolos, porque a Bíblia diz que os apóstolos foram homens levantados por Deus exatamente para administrar um período de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então Deus chamou esses homens, revestiu-lhes de poder, deu-lhes autoridade, deu-lhes mandamento, instruiu cada um deles para que houvesse então essa transição. Eu digo que não existem mais apóstolos, né, porque o critério para ser apóstolo é ter convivido com Jesus. Perceba uma coisa, que o apóstolo Paulo teve o seu apostolado contestado em alguns lugares, porque ele não conviveu com Jesus enquanto estava vivo. Então ele foi contestado em algumas igrejas, mas, todavia, entretanto, ele escreve dizendo: eu, como um aborto, eu tive um encontro com Jesus ressurreto no caminho de Damasco. Então Paulo vai defender o apostolado dele, mas esse é um dos critérios, ter andado com Jesus, né? É um dos critérios para ser apóstolo. E aqui vai um parênteses. Hoje nós vemos muitos líderes religiosos trazendo para si este título, como se isso fosse alguma coisa. Há pessoas muito preocupadas com títulos, quando na verdade Deus não se preocupa com isso, e isso tem pouquíssimo ou nenhum valor. O que importa é a sua instrumentalidade, não o título que você carrega. Então isso fique bem claro. Para aqueles que acham que existem apóstolos, e porque o livro de Atos tinha apóstolos, então se tinha, nós temos que ter hoje também, é o argumento de alguns. Eu quero contrapor o argumento da seguinte maneira: o livro de Atos também diz que todo mundo vendia suas propriedades e distribuía com todos. Então você que crê que é um apóstolo, vende as suas propriedades e distribui para todo mundo, né? Já que precisa-se entender que o livro de Atos, portanto, não é normativo. Ele traz princípios, princípios que vão nortear, que vão dar subsídio à igreja para prosseguir, ok? Falei alguma coisa que vocês não gostaram, não? Quinto tópico. Esta obra não tem um título. Não foi escrito como um título. Livro de Atos, escrito, título é esse. Não, absolutamente. Este título foi dado pelos irmãos daquela época. E, na verdade, esse título não está muito bem colocado, porque este livro, ele menciona apenas quatro apóstolos. Então, o título não está bem colocado, haja visto, o título é Atos dos Apóstolos. Então, deveria conter a narrativa dos 12 apóstolos e os atos dos 12 apóstolos, ok? Mas esse livro trata apenas, ele vai mencionar o apóstolo João, que poucas vezes ele se manifesta no livro. O livro vai falar também de Tiago, que logo é morto à espada. O livro fala também de Pedro, né? A primeira metade do livro, a ênfase, o personagem que mais aparece é Pedro, e a segunda metade do livro, quem mais aparece é o apóstolo Paulo. Os demais apóstolos, eles não aparecem neste livro. Portanto, algumas pessoas sugerem que o título ideal para esse livro não seria Atos dos Apóstolos, por esse motivo que apresentei, mas Atos do Espírito Santo, ou também Atos de Jesus ressurreto na vida da igreja, ok? Sexto tópico, A autoria do livro é atribuída a Lucas, o médico. Nós vamos ver isso. Isso porque o grego utilizado aqui, a pessoa que escreveu esse livro, ele se utiliza de um vocabulário grego refinado. E Lucas era um homem culto. Lucas era um homem culto. E eu vou mostrar outros aspectos importantes também. Por exemplo, passagens bíblicas que mostram que Lucas estava com Paulo. Colossenses capítulo 4, verso 14, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11, Filemão, no versículo 24, mostrando que Lucas estava acompanhando Paulo nessas viagens missionárias. Da segunda metade do livro em diante, que trata mais especificamente da a narrativa do ministério, do apostolado de Paulo, você vai ver que o autor deste livro, ele se utiliza da expressão nós. Nós. Por exemplo, quais textos? Ele se utiliza da expressão nós em Atos 16, 10, Atos 21, 1 e Atos 27, 1, mostrando que ele estava junto do apóstolo Paulo. Então ele usa a expressão nós para mostrar que ele estava presente também. Ok? É importante mencionarmos ainda que este livro foi escrito provavelmente entre o ano 59 e o ano 63 depois de Cristo. Este livro, ele acaba, o livro de Atos, ele acaba abruptamente. Ele acaba com Paulo na prisão, encerrando seus dias ali, pregando o evangelho, mas encerrando seus dias. Você vai observar uma coisa? Existe um tipo de teoria, que é uma teoria da teologia liberal, que diz que o livro de Atos foi escrito muito tempo depois. Só que, primeiro, essa teoria já caiu por terra há muito tempo, e isso não repercutiu. Apesar de termos nos nossos dias os teólogos liberais que fazem de tudo para contrapor a palavra de Deus, para desviar os princípios bíblicos da verdade instruída pelo Senhor Jesus. Agora, se esse livro tivesse sido escrito bem distante, você percebe que este livro não relatou, por exemplo, o incêndio de Roma no ano 64 e a perseguição aos cristãos. Esse livro também não relata, por exemplo, o martírio de Pedro, o martírio de Paulo no ano 67. Esse livro também não relata com o cerco de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito cerca Jerusalém. Portanto, esse livro foi escrito pelo médico Lucas, que era companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias. O cânon Muratori, que data de 170 depois de Cristo, ele já incluía o livro de Atos como livro canônico. Um outro aspecto importante para nós entendermos é que, no ano 180 depois de Cristo, um dos pais da igreja, chamado Irineu, já atribuía a escrita do livro de Atos a Lucas. Também o historiador Eusébio, né, no ano 180, no ano 325 depois de Cristo, ele apresenta uma série de fontes que confirmam a autoria do livro ao médico Lucas. Amém? O aspecto sétimo. Lucas vai escrever para um homem chamado Teófilo. Nós vamos ver isso, ponto a ponto. Vamos ver quem é esse Teófilo. Entende-se que Teófilo era alguém da corte, alguém da nobreza, porque Lucas, quando escreve, ele diz ao excelentíssimo Teófilo. Então, Teófilo era provavelmente um homem da nobreza, convertido, e Lucas vai mostrar a Teófilo as provas irrefutáveis da ressurreição de Jesus e do progresso do Evangelho. O oitavo tópico é que, qual é o tema do livro de Atos? Tema do livro de Atos: narrar o progresso do Evangelho. Esse é o tema do livro de Atos, narrar o progresso do Evangelho. O nono aspecto, ainda antes de entrarmos no livro, propriamente dito, é o objetivo apologético, isto é, no primeiro século o cristianismo sofria várias investidas dos judeus que acusavam os cristãos de negarem a lei de Moisés, de falar mal da lei, de negar a circuncisão e também não viver o calendário sagrado da dieta religiosa. Então, havia um ataque, portanto, esse livro também ele tem um caráter apologético, né, de defesa do Evangelho. E um outro aspecto, o último, décimo, é que a teologia do livro de Atos está ligada à atividade de Deus na história da igreja. Isso é muito importante, preste atenção. A teologia do livro de Atos visa mostrar a atividade de Deus na história de levar adiante a salvação prometida no Antigo Testamento. Você vai ver no livro de Atos a soberania de Deus. Soberania de Deus. Nós vamos acompanhar isso e a maneira como a história da redenção ela está dentro da história secular do homem. Você vai ver a história da redenção evoluindo dentro da história secular. Pois bem, agora um último aspecto que eu quero, apenas para nós iniciarmos, é o seguinte. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas elas estão aprisionadas por determinadas, por determinados conceitos religiosos, entre aspas, chamados de sobrenatural. Isso atrai muita gente. Se tem uma coisa que atrai as pessoas é o sobrenatural, abre aspas. Todo mundo gosta do sobrenatural. Negócio mais que dá um arrupio, que dá um negócio, né? Essas coisas. Só que, como foi escrito o livro de Atos? Nós vamos ver. O livro de Atos foi escrito com Lucas pesquisando, ouvindo as pessoas que viveram com Jesus, buscando documentos e escritos daquela época e fazendo o seu relato. Agora, a pergunta que eu faço a vocês. O livro de Atos, portanto, foi escrito por um médico, um homem culto, que atuou como um historiador. E a pergunta que eu vos faço é, o livro de Atos é menos inspirado do que o livro do profeta Isaías? Sim ou não? Mas o livro de Isaías, Isaías chega no templo, vê o céu aberto, o Senhor assentado no trono. Não é isso? Vê a glória de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é menos inspirado do que o livro do Apocalipse, quando João foi arrebatado ao céu e ouviu a voz dizendo que vê e ouve, escreve no livro. É menos inspirado, sim ou não? Não, queridos. Então precisamos compreender que Deus age da forma que Ele quer, quando quer. Amém? Então muito cuidado com o sobrenatural para você não cair em ciladas do diabo. Tá? O sobrenatural existe, desde que ele tenha fundamentação bíblica. Sobrenatural, com a tônica de uma áurea mística e supersticiosa, vai te levar a um distanciamento da palavra de Deus. Aliás, se tem uma coisa fácil para pregar, é quando você leva a igreja para o sobrenatural. Você dá uns gritos, você faz um, muda a voz, você, entendeu? Deus está me falando um negócio aqui agora, pronto. Você leva todo mundo e fica naquela expectativa. É ou não é? E não precisa estudar muito não, filho. Não? Você não precisa gastar horas de estudo. É só você encenar. Muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que as pessoas dizem que Deus está falando, quando não é Deus que está falando. Aliás, vou abrir uma... Vou dar uma ênfase especial. Lembram-se que uma das coisas que Jesus falou na sua vinda àqueles que estavam do lado de fora, que não entraram para as bodas, o que eles disseram? Eles disseram, Senhor, em teu nome, nós falamos em línguas, não foi? Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos sinais. O que, que Jesus vai dizer para esses? Apartai-vos de mim que nunca vos conheci. Isso é, tudo que vocês falaram não foi da minha parte. É sério ou não é, gente? Por isso, não abra mão da palavra de Deus. Não aceite ser levado por nenhum homem, por nenhuma oratória, por nenhum argumento que não tenha fundamentação bíblica. Porque daí surgem as heresias. Daí surgem os domínios que determinados líderes exercem sobre os seus liderados. Daí surgem todo tipo de loucura, gente. Quer ouvir Deus falar? A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é a revelação de Deus para os homens. Mas Deus pode falar conosco de outra maneira? Pode, porque Deus é soberano, não deve satisfação a ninguém. Agora, o cano está fechado, não tem novidades. Amém? Ou o cano está aberto? Cabe outras revelações aqui? Cabe? Se coubesse, o cano estaria aberto ainda, mas não está, está fechado. Amém? Pois bem, antes de cumprir o derramar do Espírito Santo, eu quero dizer a vocês, Lucas vai relatar três eventos preparatórios. Primeiro, do verso 1 ao verso 5, a promessa feita por Jesus. Do verso 6 ao verso 11, a ascensão de Jesus. E do verso 12 ao verso 26, a substituição de Judas Iscariotes, né? Porquanto ele exercia o ministério, era necessário substituí-lo. Pois bem, vamos então, abrindo agora o texto e versículo a versículo. Acompanha comigo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Olha como Lucas começa escrevendo o livro de Atos. Escrevi o primeiro livro. Então, o livro de Atos é o segundo livro escrito por Lucas. Ok? Então, o livro de Atos faz parte de uma coleção de dois livros. É o segundo. Lucas está dizendo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que é o Evangelho escrito por Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Teófilo era alguém da nobreza, e não apenas isso, Teófilo era um homem que tinha uma certa condição para, primeiro, patrocinar os escritos de Lucas. Eu quero lembrar você que quando a gente quer escrever alguma coisa, você senta no computador hoje, vai lá, digita, não é isso? Digita rapidinho. Gasta nada. Naquela época não era assim, não. Para você escrever, gastava-se. Tinha que ter recursos. E não apenas isso. Para você distribuir as cópias daquilo que foi escrito, era tudo feito de forma manual. E isso precisava de recursos. Então, Lucas vai escrever a este Teófilo, que ele chama de excelentíssimo, vamos ver logo abaixo, que era um homem da nobreza, um novo convertido, e o texto diz assim, escrevi o primeiro livro, referindo-se ao Evangelho escrito por Lucas, ó Teófilo, relatando o quê? O que Lucas relata no primeiro livro? Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É óbvio que quando Lucas diz todas as coisas, ele não está se referindo a tudo. Porque o Evangelho de João encerra dizendo que nem todos os livros do mundo caberiam tudo que Jesus fez, todos os seus milagres, todas as suas obras, todos os seus ensinos. Então, o que Lucas faz é, ele vai pinçar aquilo que é importante acerca do Evangelho do Reino de Deus, e ele vai então relatar o Evangelho de Lucas. Pois bem, relatando todas as coisas, pare um pouquinho aqui, que eu quero começar a conversar com você sobre essa frase. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a... Leia comigo. Fazer e a... O que Lucas estava relatando? Todas as coisas que Jesus, primeiro, começou a fazer. Mostrando que o Evangelho de Lucas é o começo. E o livro de Atos, escrito por ele, é a continuidade. Amém? O Evangelho de Lucas é o começo que iniciou com Jesus. Começou com ele. E ele vai capacitar os apóstolos para darem sequência à obra missionária, àquilo que Jesus disse. Ide por todo mundo, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a obra começou com Jesus, mas ele diz, haverá a continuidade. Então, começou a fazer e a ensinar. Preste atenção nesses dois verbos, fazer e ensinar. A ordem é perfeita, porque não se pode ensinar se você não faz. Primeira coisa é, Jesus fez, depois ensinou. Isso quer dizer, vamos trazer uma aplicação para a igreja, quem não faz, também não pode ensinar. Só pode ensinar quem faz. Jesus podia ensinar por perdão? Podia, porque ele perdoava. Jesus podia ensinar sobre o que é o amor? Podia, porque ele amava. Jesus podia ensinar sobre oração? Podia, porque ele era de oração. Jesus podia ensinar sobre jejum? Sim, podia, porque ele jejuava. Então, aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem quer ensinar na igreja, primeiro tem que fazer. Se você não faz, você não tem condição de ensinar. Amém? Isso é importante para nós. Porque o ensinar precisa de ter autoridade. Para ter autoridade, você tem que ter feito. Você só tem autoridade para ministrar quando você faz. Se você não faz, você está apenas pregando uma teoria, e teoria não tem autoridade. O que tem autoridade é fiz e preguei o que eu fiz. Pois bem, vamos à frente. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, foi elevado às alturas. Então, primeira coisa, Lucas inicia dizendo que ele escreveu o que Jesus fez e ensinou no primeiro livro, até o dia em que Jesus foi recebido nos céus. Então ele vai mostrar que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é um relato, é uma narrativa da história de Jesus, daquilo que ele fez, daquilo que ele ensinou, até a sua morte e ressurreição. Ali encerra o Evangelho de Lucas. O que Lucas quer mostrar no Evangelho, no livro de Atos? Que o livro de Atos é uma continuidade daquilo que ele escreveu no Evangelho. O livro de Atos é uma continuidade. No Evangelho, Jesus fazendo, Jesus ensinando. E o livro de Atos, os apóstolos fazendo, os apóstolos ensinando. Porque agora eles vão estar revestidos de poder para fazer e para ensinar. Agora, acompanhe esse detalhe. Até o dia em que... Verso 2, acompanha. Depois de haver dado mandamentos, olha bem o que Jesus fez. Ele havia ressuscitado. Ele apareceu por um período de quantos dias? Quem se lembra? Após a ressurreição, Jesus apareceu um período de 40 dias aos seus apóstolos. E após ressurreto, diz a palavra de Deus, que aquele tempo foi um tempo necessário para quê? Depois de haver dado mandamentos, então, nesse período após a sua ressurreição, o que Jesus fez? Apareceu aos discípulos para lhes dar mandamentos, para lhes instruir, para lhes dar ordem, ordens. Como a igreja vai funcionar? Então, aquele período foi um período em que Jesus lhes deu mandamentos, isto é, ordens, determinações, instruções para o funcionamento da igreja. Agora, de que maneira Jesus dá os mandamentos? Olha que coisa linda. Olha o que Lucas escreve. Lhes deu mandamentos por intermédio do... Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Mas por que Lucas escreve isso? Para mostrar que Jesus é o Messias. Porque o Messias está profetizado em Isaías 11, verso 1 e 2, que o Espírito Santo repousava sobre ele. Isaías 61, 1, que o Espírito Santo estava sobre o Messias. Os profetas, eles disseram no reinado messiânico que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo de Deus, Isaías 4, 4. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27, também diz que o Messias era um homem cheio do Espírito Santo. Então, Lucas escreve dizendo, ele deu mandamentos aos apóstolos por intermédio do Espírito Santo, para assegurar que ele é o Messias aguardado. Amém? Vamos à frente. Olha o que diz o texto sagrado. Deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele... aos apóstolos que ele escolhera. Olha a soberania de Deus. Não foram os apóstolos que escolheram ser apóstolos. Foi Deus, foi Jesus que os escolheu como apóstolos. Soberania. Soberania absoluta de Deus. Absoluta. E o livro de Atos vai relatar exatamente isso. Preste atenção, o livro de Atos relata a história, o progresso do evangelho, o avanço do reino em decretos eternos determinados pelo Deus Todo-Poderoso. Quando Pedro vai pregar, lembra-se que Pedro está pregando, ele diz assim: a esse Jesus que vós matastes, mas quem entregou foi o Pai. Isto é, havia um decreto eterno. Por isso, aprenda uma coisa: a soberania de Deus está, caminha junto com a responsabilidade do homem. Deus escolhe, mas o homem não deixa de ser responsável pelas suas atitudes. Ok? Soberania e responsabilidade humana caminham juntos. Soberania de Deus, responsabilidade do homem caminham juntos. Que os apóstolos que ele escolhera foi elevado às alturas, mostrando que Jesus, então, foi assunto aos céus. Verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Meus irmãos, para um pouquinho para você entender o que Lucas está escrevendo ao colégio apostólico, à igreja daqueles dias. Lembra vocês que a igreja, ela haveria de sofrer, já estava sofrendo perseguições. O que eles iriam testemunhar para o mundo era algo que nunca havia acontecido. Qual é a mensagem do evangelho? Qual era a mensagem de Pedro? Pedro escreve dizendo: a este a quem vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos. A grande mensagem do evangelho é a ressurreição. Isto é, aquele que morreu pelo nosso pecado, ressuscitou para a nossa justificação. Agora você imagina, há 2000 anos atrás, um grupo de pessoas simples, saindo pelo mundo para pregar uma coisa: o Messias veio, morreu pelo nosso pecado, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Aquela mensagem era uma mensagem totalmente fora, dentro da realidade que nós entendemos do que é viver aqui. Viver aqui para nós é: nasceu e morreu. A história do homem se resume a isso: nascimento e morte. Apenas isso. A mensagem do colégio apostólico, e era por isso que Lucas vai dizer que ele trouxe provas incontestáveis, porque os discípulos seriam perseguidos, enfrentariam cruzes, enfrentariam as arenas, seriam cerrados ao meio. Eles precisavam de estar convictos que aquela mensagem era verdadeira e que eles morreriam por aquela verdade. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a grande mensagem do evangelho. Por isso, Lucas narra no capítulo 24 que Jesus comeu com eles. Jesus não era um fantasma. Jesus em corpo ressurreto comeu com eles. A ressurreição é algo totalmente contrário à nossa existência aqui, é verdade. E é por isso que Jesus se ocupou em um espaço de 40 dias para convencer os discípulos com provas irrefutáveis. Irrefutáveis. Lembra-se quando Maria Madalena foi ao sepulcro? Ela corre e avisa os discípulos: o mestre ressuscitou. Eles não creram. Porque é uma mensagem totalmente contrária à realidade nossa. E eles precisavam de ter a plena convicção. Por isso as provas são irrefutáveis. Irrefutáveis. De que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele é o Messias de Deus. Ele é o verbo que encarnou-se. Verso 3. Acompanha comigo a continuidade. Que apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Percebam que ele passou 40 dias, primeiro, dando prova que ele havia ressuscitado, Segundo, dando mandamentos aos discípulos. Terceiro, o que, que ele fez nesse período de 40 dias? Falando sobre o reino de Deus. Por que ele precisava falar do reino de Deus? Porque na cabeça do judeu, eles esperavam um Messias político que viesse para resolver os problemas. Israel estava sendo subjugada diante da força do Império Romano. E tanto é assim, lembra-se a história dos dois discípulos no caminho de Emaús? Eles vão dizer, quando Jesus se apresenta a eles, eles ainda não conheciam que era Jesus, ressurreto. E eles disseram, oh, você é peregrino aqui, você não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus Nazareno. Nós achávamos que ele viria para restituir o reino de Israel, mas nada aconteceu. Porque dentro da concepção teológica do judeu, eles esperavam um Messias que viesse para guerrear contra Roma, para tirar Roma dali e para colocar Israel como centro do mundo, governando o mundo. E aí, é nesse momento, que Jesus vai explicar a eles que, primeiro, a sua primeira vinda foi para morrer pelo pecado do homem. E a sua segunda vinda, aí sim, ele virá com poder e grande glória com seus anjos e estabelecerá o seu reino na sua plenitude. Ok? Então, o que Jesus fez nesse período? Confirmou que ele é o Messias, porque ele ressuscitou. Segunda coisa, deu mandamentos. Terceira coisa, falou-lhes acerca do reino de Deus. Isto é, tirar da cabeça da pessoa determinados conceitos leva tempo. É ou não é? Quanto tempo demorou para você virar a chave? Está virando ainda. Né? É ou não é, gente? O negócio não é fácil, não. Você entende uma coisa, você tirar aquilo da cabeça da pessoa, não é brincadeira. Eu digo que, por exemplo, Deus tirou Israel do Egito numa noite. Mas Deus demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Em uma noite só ele tirou Israel do Egito. Pronto, saiu. Mas ele passou 40 anos para tirar o Egito, aqueles conceitos, de dentro do coração do povo. Vamos à frente. Jesus falava concernente ao reino de Deus. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o reino de Deus. O reino de Deus já veio, vai vir? O reino de Deus já veio ou vai vir? Hã? Já vimos isso em outras oportunidades, né? Já vimos? Sim ou não? O reino de Deus já veio. Jesus diz assim, o reino está no meio de vós. O reino veio quando? Quando o Messias veio. Ele vai à cruz do Calvário, o que ele faz? Ele pisa, ele esmaga a cabeça da serpente, ele já é ferido no calcanhar, ele ressuscita, poderosa e gloriosamente, então ele estabelece o reino. Jesus disse, o reino está entre vós. O reino já chegou. O reino está entre vós. Agora, Jesus inaugurou o reino. Inaugurou o reino. Mas, a plenitude do reino ainda não aconteceu. Quando ele vier, então, haverá a consumação do reino. Ele inaugurou o reino com a sua vinda e ele vai consumar o reino com a sua segunda vinda. Ok? Entendido isso? Vamos à frente. Jesus lhes deu uma ordem. Verso 4, acompanha comigo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Eles deveriam ficar em Jerusalém, porque o início de tudo seria Jerusalém. O início de tudo seria Jerusalém. E alguns até acham que o cenáculo em que os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém era a casa da mãe de João Marcos. Alguns entendem ser assim. Isso pouco importa para nós. O que importa é que eles tinham recebido de Jesus uma missão, que é pregar o evangelho por todo o mundo. Agora, olha bem o que Jesus está dizendo. Ficar em Jerusalém e esperem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Por que ele fala a promessa do Pai? Porque todos os profetas do Antigo Testamento falaram do derramado do Espírito Santo. É a promessa do Pai. Que os discípulos ouviram de Jesus em seu ministério terreno, reiterando a promessa do Pai, que o Espírito Santo seria derramado. Então, agora, vou abrir um parênteses aqui, gente. Deixa eu ver que horas. Está acabando a hora. No Antigo Testamento, os crentes tinham o Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Tinha ou não tinha, gente? Se não tiver o Espírito Santo, não tem conversão. Então, esse negócio de dizer que no Antigo Testamento eles foram salvos pelas obras, onde é que está isso escrito? Ninguém foi salvo pelas obras, nunca, nunca ninguém foi salvo pelas obras. Nunca. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus, nunca. Então, no Antigo Testamento, havia a operação do Espírito Santo? Claro que havia. Se não houvesse a operação do Espírito Santo, não haveria crente, não haveria servo de Deus, não haveria regeneração, não haveria transformação. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: agora vai acontecer um momento em que o Espírito Santo vai ser derramado e vocês serão revestidos de poder. Vai ser diferente. Agora é revestimento de poder. Revestimento de poder. Agora era o momento em que eles seriam capacitados para cumprir a missão. A missão que eles receberam de pregar o evangelho em todo mundo, eles seriam capacitados para isso. Agora, olha que coisa extraordinária, Jesus disse: de mim ouviste a promessa do Pai de receber o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, verso 5, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Haviam passado 40 dias após a morte de Jesus. E Jesus vira-se para eles e diz: não muito depois desse dia, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus não disse assim: daqui a 10 dias vocês vão ser batizados. Jesus não disse a data. Ele disse: não muito depois desses dias, vocês serão batizados. Mas não disse a data. Isso de forma proposital. Já imaginou se todo mundo soubesse as datas? Como é que ia ser? Se folgava, né? Aí naquela data você corria e acertava tudo. Jesus disse assim: não muito depois desses dias, isto é, permaneça em oração do mesmo jeito que vocês estão esses 40 dias. Amém, irmãos? Verso 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Percebam que Jesus está falando do derramado do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e aqui o original é dunamis, daí vem a palavra dinamite, que é poder. Então, batismo com o Espírito Santo é revestimento de uma dinamite, é revestido de um poder de Deus, revestido do poder do Todo-Poderoso. Agora, acompanha aqui para você ver, para você ter uma ideia. Os que estavam reunidos perguntaram: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Você percebe nesse texto, sabe o quê? Que a cabeça deles ainda estava lá na restauração do reino. Que eles queriam Jesus, o Messias político, para restaurar o reino de Israel. Eles ainda não tinham compreendido muito bem. Jesus falou do derramado do Espírito e eles falaram da restauração do reino. Fazendo uma conexão entre uma coisa e outra. Aí, qual foi a resposta dada por Jesus? Olha que resposta extraordinária. Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Sabe o que Jesus disse para eles? Não cabe a vocês saber o tempo. Vocês estão querendo saber o tempo? Não tem determinadas denominações que até hoje fazem as contas para ver quando Jesus vai voltar? Não tem isso? Tem uma que subiu duas ou três vezes o monte, vestiu de branco, estendeu a mão para o céu e Jesus não veio. E ainda tem o nome de advento do Messias. Ninguém sabe o dia nem a hora, foi o que Jesus disse. Ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus estava dizendo assim: ao invés de vocês estarem muito preocupados com escatologia, preocupe-se com a missiologia. Ao invés de você querer saber data, preocupe-se em cumprir a missão que eu lhes dei. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Tem muita gente que gosta de procurar curiosidade e entra no campo das conjecturas. É um perigo. É um perigo. Não devemos ter ouvidos onde a Bíblia não tem, onde a Bíblia não tem voz. Se a Bíblia não fala, para por ali. Mas aí daí por diante, Deus não falou porque não é para você saber. Tem alguma coisa a reclamar com ele? Eu acho que não. Tudo que é necessário, nós sabemos, está escrito aqui. O que não é necessário, eu não vou falar, acabou. Eu vou encerrar aqui para dizer só uma coisinha. Sabe o que a Bíblia é, irmãos? A Bíblia é um livro em que Deus está falando conosco, igual eu falo com a minha netinha, não é nem com Alice, é com a Antonella. É assim, vovô, papá, mamã. É assim. A Bíblia é só isso. Se Deus fosse falar conosco tudo, a nossa cabeça tem dificuldade de compreender do jeito que está aqui? Você imagina bem se Deus, soberano Deus, todo-poderoso Deus, um Deus infinito, um Deus eterno, um Deus que os céus dos céus não podem comportá-lo, que os serafins voam e não se aproximam dele, mas tapam o rosto para não olhar para ele, tamanha a sua santidade. Você imagina bem quem somos nós para comportarmos tudo que Deus tem para nós. Eu vou abrir um parênteses para encerrar dizendo uma coisa. Nem por uma eternidade nós conheceremos a plenitude de Deus. Por quê, pastor? Porque ele é maior do que a eternidade. Só por isso. Vai ser um momento tão glorioso, porque todo dia tem coisa nova para nós descobrirmos desse Deus. A Ele a glória, queridos. A Ele a honra, a força e o louvor pelos séculos dos séculos.